jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Olá, olá, olá! Começando mais uma edição do nosso programa Ligado na Cidade, em rede AM, FM, pela rádio Jovem Pan, também pelas redes sociais, pela internet. Você está no YouTube, no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aqui a gente faz a ponte, a gente tenta trazer a solução ao problema, aproximar quem está com alguma demanda, seja do setor público, do setor privado, direito do consumidor, está esperando faz tempo? Liga pra gente, participe, quem sabe a gente pode colaborar. Eu sou o Fernando Martins, espero que você já saiba, se não saiba, seja muito bem-vindo. Eu espero a sua participação. WhatsApp da PAN 931170620, 931170620. Pelo Twitter, arroba portal Jovem Pan, você põe lá a hashtag ligado na cidade, manda ver na sua mensagem e manda ver também pelo telefone. 2870-9707, a gente já tá aqui ao vivo, pronto para ouvir você. Então fique ligado, porque você já sabe, aqui é assim, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
2870-9707, não para, toda a capital paulista e região metropolitana conosco. Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É a Edna.
Oi, Edna, de onde?
É daqui da Zona Norte, Vila Medeiros.
Vila Medeiros. Diga lá, Edna.
Então, é que eu tenho um problema seríssimo com essas ligações que vem da Vivo, vendendo serviço.
Uhum.
Eles ligam de manhã, de tarde, à noite. Entendeu? Com o mesmo recado. Eu queria saber como eu faço para que eles não fiquem ligando aqui. Porque você vê, eu tenho pessoas no hospital, às vezes você está ocupado, vem correndo, pensa que é... E não é, é a Vivo vendendo serviço.
Eu
e
entendo.
E tem mais. Eu acho assim, se a pessoa liga uma vez, tá? Me dá a chance. Eu não quero agora, mas eu posso vir depois. Você precisa ficar ligando, até estressar o cliente. E assim, comigo não funciona. Se estressa o cliente, você não compra, você entendeu?
Sem dúvida. Ô Edna, eu vou pedir para você deixar o seu contato aí. Nós vamos procurar um especialista em direito do consumidor, porque existe uma maneira de você ser tirado desse cadastro e parar de ser importunado por serviços que vão ligando ao longo do dia e muitas vezes te atrapalhando. Nós vamos trazer essa resposta para você e para muitas outras pessoas que também tenham essa dúvida. 2870-9707, eu quero ouvir a sua participação. Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
Bom dia, Fernando. Quem fala é Maria, eu sou do bairro da Vila Mariana.
Tudo bem, Maria? Diga lá.
Eu moro na rua Coronel Luiz Alves, número 35, e tem uma casa na minha rua, que é no número 42, que mais de 6 anos ela foi abandonada. Eu já fiz reclamação na prefeitura. Agora voltei de novo a fazer reclamação, tiraram o telhado da casa, enche de água ali dentro, já teve caso de chikungunya na rua.
Roubaram as telhas?
Oi? Tiraram todas as telhas,
meu Deus.
Tá cheia de rato e eu quero ver o que, que pode ser resolvido, porque os ratos estão indo pro meu quintal.
É um transtorno.
E eu acho um absurdo isso.
Claro, sem dúvida. Maria, deixa o seu contato com a nossa equipe de produção, nós vamos pegar o endereço certinho, a gente vai oficiar a prefeitura regional, porque não dá, né? Imagina agora, na época de chuva e no calorão, o que, que vai virar isso para vocês? E 6 anos, não tem condições, né? Obrigado, Maria, pela participação. Eu quero ouvir você, que tá ligado aqui na Jovem Pan.
Meu nome é Maria de Lourdes, eu sou da Moca. Eu queria falar sobre a ciclovia da rua Siqueira Bueno. Ela pega desde o Belenzinho e vai até o final, onde que eu não vejo ninguém andando de bicicleta. E fora isso, existe um dos maiores hospitais da prefeitura, o Hospital Cândido Fontoura, um hospital infantil. Não pode estacionar lá por causa da ciclovia.
Meu nome é Denis, moro na rua Sebastião Álvares, região do Itaim Paulista. Pessoal lá não respeita, passa em alta velocidade com carro, moto, empina, crianças já foram atropeladas. Vê se consegue ir lá pra gente lá, lombadas, alguma coisa lá, pro pessoal parar de correr tanto assim lá.
Aqui é Liliane, eu falo da Vila Jaguara, Zona Oeste de São Paulo. Parabéns pelo programa e eu gostaria de dizer que em abril solicitei pelo 156 poda de árvore na frente do número 45 na Praça Petrolândia, Vila Jaguara. Na prefeitura, eles me deram o prazo de 3 meses. Já se passaram mais de 4 meses e nada. Então, eu esperava uma solução da prefeitura o mais breve possível.
Aqui é Marlene, do bairro de Pinheiros. Olha a situação dos camelôs na Teodoro Sampaio. O que fazemos para resolver essa situação? O que a prefeitura pode fazer? A gente não consegue nem ver os ônibus quando precisa pegar um ônibus no ponto de ônibus. O pedestre tem que andar pela rua, porque as calçadas estão lotadas de camelôs.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Olha, antes da gente seguir para o nosso primeiro caso, tem muita gente reclamando aqui, mandando pelas redes sociais, a questão dos semáforos aqui em São Paulo. Inclusive, há até uma demora, né, para aquela questão da manutenção dos semáforos. 41 dias já passaram para poder assinar esse contrato. A situação é bastante complicada. Parece que há até uma suspeita sobre essa licitação, saiu na mídia, e a gente fica realmente preocupado, né? O pessoal reclamando de muitos pontos da cidade. Nesse momento, segundo a CET, apenas 0,6% dos semáforos com acompanhamento da CET estão com problema na cidade. Mas você entra no site, que é o sinal verde da CET, perdão, eles dizem que não reflete a realidade em tempo real, porque, veja, só 1.200 dos 6.387 semáforos da capital são monitorados eletronicamente. E a gente pede isso. A gente pede que a CET nos responda logo o que está acontecendo, que não começa logo esse trabalho da manutenção nos semáforos. Essa licitação deu algum problema? O que aconteceu? Tem que virar claro e explicar para a gente. Muito bem. E a nossa reportagem recebeu, desde a tarde de ontem, eu cheguei até a comentar no finalzinho do programa de ontem, diversos relatos de cidadãos, de paulistanos, preocupados com a falta de segurança. Nós vamos começar, para quem nos acompanha pela internet, você amigo que está ligado no rádio, eu te convido, quando puder, a acessar o nosso YouTube e ver as cenas que nós vamos mostrar a seguir. Isso é na rua Diana, região ali de Perdizes, Pompeia, né? Onde há um bicicletário e nós vemos garotos que estão tentando furtar as bicicletas à noite. A rua bastante movimentada, eles forçam. Isso, segundo quem mora na região, acontece quase todos os dias. Não vem se trocar as bicicletas, arrumar o bicicletário. É uma situação realmente horrível. E aí alguns até foram pegos pelos vizinhos e a polícia levou. Já são velhos conhecidos, um de ser menor, o outro maior. Prende, solta, e aí eles ficam fazendo isso. Bom, se furtar uma bicicleta já é um problema grave, tira o sono e a paciência de quem está por ali, a região sofre com coisas ainda piores. Nós recebemos relatos ontem de uma moradora da rua Vanderlei, entre a própria Diana, essa das bicicletas, e a Caioá, onde você viu aí a bicicleta sendo roubada. Nós temos o flagrante, só nós da Jovem Pan temos esse flagrante, de um sequestro que aconteceu na rua Vanderlei. É uma cena impressionante. Quem nos acompanha pela internet vê um carro no topo do vídeo, é exclusivo da Jovem Pan isso. Um carro está estacionando. Dentro desse carro está uma mulher. A gente cortou o vídeo para ser mais rápido. 8h32 da noite. Vocês veem dois rapazes. Um vai pela calçada, o outro atravessa a rua. A imagem é impressionante para quem pode ver depois na internet. O rapaz vai direto no banco do motorista. A hora que acende a luz dentro do carro, é possível ver até a confusão que acontece. O outro vai, a moça tenta sair pela porta do passageiro. Ele corre, dá a volta, empurra a moça para dentro do carro. 8h30 da noite de anteontem, entra no banco de trás e aí eles saem. Essa moça estava parando para ir num bar com as amigas. As amigas viram ela estacionando, estavam na porta, aí entraram, já que ela estava estacionando e ia entrar também. E ela não entra mais. As amigas tentam ligar, não atende. Isso aconteceu anteontem, 15 de agosto de 2017, 8h30 da noite. Olha o movimento na rua Vanderlei, cheio de carro passando e ninguém percebe. Esses criminosos aproveitam a moça sozinha no carro. Talvez fosse já uma encomenda do veículo, né? Talvez fosse para desmanche. Ou só viram a oportunidade de ser uma mulher sozinha. E aí começam a ligar, e uma hora essa moça atende. Ela fala, não, não era eu que estava ali. Provavelmente coagida pelos criminosos a dizer isso. Não, vocês viram errado, eu ainda estou aqui no meu trabalho. E aí só 10h40 da noite, ela consegue ligar para essas amigas e dizer, eu fui sequestrada. Eu tô sabe aonde? Na rodovia Anhanguera, levaram tudo. Que situação que a gente vive em São Paulo. E o que acontece? Eu fui até lá para conversar com os moradores. Nós conseguimos essas imagens com exclusividade. É uma coisa absurda. Os moradores da região estão apavorados. Claro, ninguém quis aparecer. Todo mundo tem medo de dar a cara à tapa, já que ali parece que há ação de uma quadrilha em volta. Mas eu gravei com algumas pessoas que falaram sobre essa situação de insegurança.
E o crescimento vem constante, né? Desde pequenos delitos, vandalismo, e agora até com assalto à mão armada, sequestros relâmpagos, o que a gente presenciou ontem mesmo. Então, vem numa crescente, numa constante, sem muita ação da população e da polícia, né? Então, não tem muita coação contra esse tipo de crime.
Eu fico indignada porque todo dia eu estou presenciando essa molecada aqui no bairro, que ontem mesmo a gente ficou sabendo que eles vêm da... Dois eram da Cachoeirinha, eles estão vindo da Zona Norte. Os outros 5 que apareceram aqui é da Brasilândia. Chamei a polícia, em 10 minutos eles apareceram. E o próprio policiamento está me dizendo que eles estão enxugando gelo.
Qual que é a sensação?
Terrível, de abandono, de medo, sabendo que poderia ser eu ali a estar passando por aquilo. Eu fico só imaginando, coitada dessa menina, que o apuro que ela passou. Diante de 2 caras dentro do seu carro, sem você, sem poder fazer nada.
É, vocês veem como está a situação da região ali de quem mora em Perdizes, Pompeia. As pessoas estão dizendo aqui no chat que é uma situação horrível, que não tem como viver mais lá. A nossa equipe de produção conversou agora, não é, Custódio? Foi o Vitor Martins que conversou. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, claro. O capitão Rodrigo Cabral, que é o comandante ali da área, da região, para a gente tentar entender o que pode ser feito. Vamos ouvir o que tem a dizer a Polícia Militar.
Quem cuida do policiamento preventivo daquela região é a 3ª Companhia do 4º Batalhão. Nessa companhia, fomos levantar as estatísticas, de janeiro a agosto do ano passado, houve 8 casos de sequestro relâmpago. Esse ano foram 6, inclusive com esse último que deu a repercussão, dessa senhora que foi abandonada na Anhanguera. Os casos baixaram, mas a meta da Polícia Militar, isso são números. Então, a Polícia Militar, ela deseja mesmo zerar, tá? Está trabalhando com isso, né? Nós temos um policiamento diário e é sempre o policiamento planejado com dados de estatística, do Infocrim, das denúncias, dos BOs, dos boletins de ocorrência executados.
Só isso? De fato, maior policiamento, nada, né? Nada. Nós sabemos que tem que ter um registro, diz que diminuiu, mas o que precisa é de mais polícia. As pessoas lá dizem que não vem policiamento, né? E é uma situação muito complicada, como a explosão da criminalidade acontece na cidade de São Paulo. Então, o que acontece? A gente acha que às vezes acontece só no nosso bairro, só na nossa região. Mas não é só isso. Inclusive lá, só para terminar, eu até ia esquecer desse caso, o rapaz que foi assaltado de moto, o pessoal começou a filmar no semáforo e leva 2 tiros, eu não sei nem se morreu. Ali na região também, perto da Marquês de São Vicente, ali, uma moto importada, você não pode andar, mas você não tem direito a ter nada, né? Param do lado dele, fazem ele descer, ele se ajoelha na pista e ainda leva dois tiros e nem a moto os criminosos conseguem levar. O que a gente pede da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, é mais policiamento. Porque ali na região, o pessoal todo dia tem um caso novo para contar. Tem uma viela que passa ali, o pessoal usa para usar drogas. Eu vi isso ontem à tarde lá. Um pouquinho mais de atenção é o que a gente pede. Bom, mas não é só aqui em São Paulo. A região do ABC Paulista também está bastante complicada. A nossa produção recebeu imagens de problemas de roubo de veículos também, bem semelhantes a esse. Só não leva a pessoa junto. Mais uma vez, convido a quem está na internet a acompanhar. Olha só, a moça estaciona um carro branco, ela desce às 10 da manhã. Isso dia 12 de agosto. É impressionante. Tomam o carro dela, aí esquecem alguma coisa, voltam a tomar. Aí pegam até a aliança dela, ó, puxam com violência. A moça fica ali sem saber o que fazer. Entra no, ela corre para um outro carro que está passando atrás para pedir ajuda e os caras fogem. Aí, ó, 6h43 da tarde, no mesmo lugar, é a mesma câmera. Já vem, ó, correndo ali, é naquele famoso perdeu, perdeu. É o mesmo criminoso, isso em São Caetano do Sul. Olha o desespero. Puxa a bolsa, puxa tudo que tem na mão e a pessoa fica ali, ó, igual um dois de paus, né, sem fazer nada. Arranca a bolsa da mão e olha a cara de assustada. Pra quem nos acompanha pela internet, eu convido a ver esse vídeo no YouTube. Compartilhe isso, porque é inadmissível as pessoas viverem nessa situação. Terror, pânico. Você sai de casa com tranquilidade? Seja sincero, você tem aquela sensação que você está sendo seguido em qualquer lugar da cidade de São Paulo, em qualquer lugar da região metropolitana, e é um problema brasileiro, um problema nacional. A gente quer soluções. Para quem mora em condomínio, também é uma tristeza. O que acontece quando não furto, né, que a pessoa entra e faz uma limpa em 6, 10, 12 apartamentos, também é um caso sério. Os porteiros precisam ser melhor treinados para não deixar gente desavisada entrar nos condomínios. Inclusive, a gente entrou em contato com um especialista da nossa produção para tentar trazer luz a esse assunto. A gente conversou com o especialista em segurança do Grupo GR, Alexandre Judkiewicz. Ele fala sobre os cuidados que o condomínio e os moradores precisam ter para evitar esse tipo de situação, porque muitas vezes você está chegando em casa. E olha só a dica.
Os itens importantes para a segurança de um condomínio residencial: a estrutura física, que são a guarita, a clausura, a entrada e a saída de pedestres, de veículos, os muros, a parte perimetral, a segurança eletrônica, que é compreendida entre os elementos eletrônicos que tem na segurança do condomínio, CFTV, alarmes, cercas perimetrais, dispositivos que avisam quando um morador está chegando ou quando está saindo dos estacionamentos, a conscientização dos moradores, os procedimentos e o respeito aos procedimentos, os funcionários, a escolha dos funcionários, o treinamento que eles recebem e a integração entre todos esses sistemas através de processos para fazer com que tudo isso, combinado, trabalhe junto e eficiente.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Só pra gente conseguir ajustar aqui, disseram que infelizmente esse rapaz da moto morreu, né? Uma pena, uma situação bastante complicada. As pessoas aqui não param de interagir, mostrando situações em toda a região metropolitana de São Paulo, né? Bom, todas essas dicas são fundamentais, mas isso não isenta as autoridades que são responsáveis pela segurança pública das vias de São Paulo, de toda a nossa região metropolitana e do Brasil. Bom, 2870-9707 é o seu telefone para falar conosco aqui na Jovem Pan, ao vivo, trazer a sua denúncia, a sua reclamação, a sua demanda. Aqui você tem voz. Alô?
Alô?
Quem fala?
Meu nome é Marcela. Bom dia, Fernando.
Oi, Marcela. Tudo bem? De onde você fala?
Tudo bem. Eu sou da Zona Sul, de Santo Amaro.
Muito bem, Marcela. Diga lá.
Eu queria fazer uma reclamação da Faculdade AMB Morumbi, no campus da Vila Olímpia, porque eu me matriculei no curso de aviação há 2 anos atrás, tranquei a matrícula e resolvi retornar para fazer o curso de gastronomia. Paguei a matrícula, mensalidade, isso está em torno de R$4.000. O que acontece? Eles burocraticamente não conseguiram fazer minha transferência ainda. Com isso, eu tô perdendo aula, tô perdendo matéria e, sabe, impedida de usar, sendo que eu já paguei. E eu gostaria de saber quais são os meus direitos, porque eu ligo, só atende um telemarketing que não consegue resolver nada.
Certo.
E a cada dia me pede um prazo, olha.
Marcela.
Daqui 10 dias, sim.
Nós vamos ver esse caso para você, porque ele é bem complexo. Nós estamos aqui com os seus dados, agradeço a sua participação. Nós vamos cobrar a Embi Morumbi e a gente vai trazer um retorno para você. Você vai voltar a falar conosco aqui. Agradeço a sua participação. E olha, a gente começa essa rodada aqui, nossa, inclusive, de participações, a gente que segue aqui no programa, com um vídeo. Mais um de São Caetano do Sul, é o Thiago. Olha, ele passou por um dilema, ele e a mãe. Estavam viajando e, veja, a mãe dele sofreu um acidente. É, acabou machucando o tornozelo. Eles sempre confiaram na saúde pública de São Caetano, mas dessa vez, olha o que aconteceu.
Há um pouco mais de uma semana, minha mãe quebrou o tornozelo e sofreu uma luxação no mesmo lugar. E corremos pro hospital Albert Sabin, hospital público da cidade. Ela foi internada e eles deram a notícia de que São Caetano não opera, não faz mais cirurgias ortopédicas. E eles encaminham esses pacientes que têm qualquer necessidade de cirurgia ortopédica para os hospitais referências no ABC, como o Hospital Nardini de Mauá, Serraria de Diadema, Mário Covas de Santo André e o de São Bernardo, não me lembro o nome. Diante da situação de sanar o problema e da pressa, o primeiro hospital que chamou foi o Hospital Nardini de Mauá. Ela foi transferida para lá em poucas horas, umas 5 horas mais ou menos, e chegando no Hospital Nardini, os médicos, enfermeiros, os funcionários do hospital ficaram chocados com o fato de que São Caetano, que é uma cidade que sempre foi referência em serviço público, em saúde pública, estava mandando seus pacientes com problemas cirúrgicos, ortopédicos, para o segundo hospital público de Mauá.
Que coisa, hein? São Caetano não é a cidade com melhor IDH, melhor cidade do Brasil para se viver? Estranho isso, né? A gente quer respostas, São Caetano do Sul. Por favor. 2870-9707, alô.
Fernando, bom dia.
Oi, quem fala?
É o Antônio Souza, Cidade Líder, Zona Leste, São Paulo.
Ô, diga lá, Antônio.
Cara, minha reclamação é uma dúvida que a gente tenta ter da prefeitura esclarecida, mas ela não diz. Construiu o ano passado um corredor de ônibus que corta a Avenida Itaquera inteirinha. Ela vai do centro do bairro de Itaquera até a Iricanduva.
Isso.
Foi feito um corredor central, foi feita a faixa e o canteiro central. Isso traz vários transtornos pra gente que mora no meio da Cidade Líder, porque todos os retornos estão fechados ainda. Então, se a gente está do lado da pista, tentando passar para o outro, a gente roda mais ou menos 2,5 km até o retorno aberto. Não roda ônibus na faixa e não tem mais nenhum funcionário lá trabalhando desde o início do ano. Então, a gente quer uma resposta de quando vai ser liberado, quando vai estar pronto, etc.
Porque tem que ter utilidade. Antônio, obrigado pela sua participação. Nós vamos oficiar a CET sobre essa questão, a SP Trans, para entender. Tem que funcionar, né? Senão, já viu. Quero ouvir você. Vamos lá.
Sérgio Ipiranga, dá uma passadinha no Museu do Ipiranga, no Parque da Independência. Tá uma sujeira só e as cercas todas derrubadas, aquelas cercas de bambu. E o pessoal fala que o museu tá sem funcionários. Tá realmente largado. Já ouvi falar até em tráfico de drogas.
Né? Meu nome é Gabriel. Minha reclamação fica por conta da Avenida Coronel César Fredo Fagundes, referente a uma ilha que a prefeitura fez em frente ao Extra, que inclusive esse Extra já fechou. Tem a faixa de pedestre, não tinha por que colocar essa ilha lá, sendo que tem a faixa de pedestre e tem um sinal, sempre respeitaram. E eu convido você, Fernando, a vir aqui de manhã cedo, para você poder estar tendo uma noção do transtorno que é.
Ligado na cidade.
E olha, nós temos uma situação que vem da regional do Ipiranga, né? Vamos falar aí sobre o ouvinte que mandou para a gente essa solicitação. Vejam o vídeo que ele mandou.
Esse aqui é um dos buracos que tem na Avenida Miguel Stefano, viu? Tá encostado ao Jardim Botânico, observa só. Olha como é que os veículos passam aqui, ó. Observa. Ali, ó. Só pra você ver como é que é o negócio, ó. Vendo?
Esse barulhão que você tá ouvindo é um bueiro que tá solto.
Algo tem que ser feito pra população, isso é impossível. Com tantos impostos que paga. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Algo tem que ser feito, né, minha gente? Observa só, na Miguel Stefano, viu, gente? Tá vendo? Eu acho que deve ser. Acho que deve ser feito alguma coisa, né, o regional? Regional do Ipiranga, ali, ó. Olha como é que tá assim, ó. Tá vendo? Vendo? Quebra qualquer amortecedor, viu, gente?
Tá aí. A reclamação do nosso ouvinte, essa inclusive ele mandou na minha própria página do Facebook. Eu vou até pegar o nome dele aqui que eu não tô encontrando. Mas é uma situação complicada, tá quase caindo. Passa muito ônibus, é uma via de trânsito rápido, bem ali na lateral do parque. É uma situação muito complicada. Daqui a pouco vai causar um acidente grave, uma via de mão dupla, que liga Diadema, né? Ali na região que vai para Diadema, ali do zoológico, do parque. Uma situação muito ruim. Nós vamos oficiar a CET sobre isso. Tem crateras, verdadeiros buracos por lá. E a gente tem, sem dúvida, que trazer a solução para isso, né? Quem mandou foi o Clébio Martins de Oliveira. Tá aqui o nome dele agora. Obrigado, viu, Clébio? E olha, gente, lembra do caso do César, o Guga dos Pernilongos, que ficava com a raquete elétrica matando pernilongo lá no hotel, na Avenida Rio Branco? Pois é, olha, a gente tem uma foto aí do prédio invadido, e o que acontece? A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura disse que o local informado pela reportagem é acompanhado periodicamente pela Supervisão de Vigilância em Saúde da Sé. Mas faz meses que já não ia pra lá, viu, Prefeitura? A última inspeção aconteceu nesta terça-feira, curiosamente depois da nossa denúncia, né? Quando foi verificada a limpeza do local e o bombeamento diário de água da chuva para fora do prédio. O local apresentava somente poças d'água por conta da chuva. Na ocasião, o dono também foi abordado pelo agente da Supervisão de Vigilância e Saúde, que constatou a presença de pernilongos no local. Poxa vida, hein? Que bom. Olha, não dá nem pra andar lá. Por conta disso, vai ser realizada a nova avaliação no entorno dos dois prédios para verificar a presença de novos focos do mosquito e tratamento quando for indicado. Muito bem, espero que resolva logo. E também a Superintendência de Patrimônio da União, é Brasília isso, né? Porque o prédio é da União. Disse que vai pedir a reintegração de posse do prédio, que é de propriedade da União, e desse modo deixar o local lá mais adequado, tá? Porque não tem condição, não pode ficar assim de jeito nenhum. Esperamos resolver logo esse problema. Viu, César? César das raquetes aí. Bom, que correria, né, gente? O programa já tá acabando, infelizmente. Peço que você participe ao longo do dia pelo 931-17-0620, 931-17-0620, para você trazer aqui a sua demanda, fotos, vídeos e a sua denúncia. Amanhã a gente tá de volta. 7h30 tem reprise nas redes sociais. Aqui o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro...
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.